em vulgar, de lhe pedir que responda à pergunta que lhe foi dirigida pela deputada do seu próprio partido, a deputada Regina Bastos, quando no fim da sua intervenção lhe pedia para dizer se concordava com Ursula von der Leyen, na leitura de que há inimigos da União Europeia que querem destruir o projeto europeu, querem destruir a União Europeia. Eu devo dizer que, independentemente das muitas discordâncias, que estou em plena sintonia com essa opinião. Há, desde logo, um projeto neoimperialista no continente europeu, liderado por Vladimir Putin, que através de instituições financeiras próximas do regime russo, tem financiado partidos e políticos europeus, em particular da extrema-direita, em particular do grupo IID, ali dos nossos vizinhos do Chega. É bem conhecida a situação dos 9 milhões para Marine Le Pen. Eu não sei, Sr. Presidente, se pretendemos começar a descontar no tempo do grupo que faz a pateada, eles que desperdiçam o tempo da sua própria intervenção.
Pode ter a certeza que, enquanto eu for Presidente da Assembleia da República, todos os seus deputados usarão com total espírito de livre expressão e assegurarei sempre as condições de igualdade do debate democrático. Portanto, Sr. Deputado, pode continuar, se favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço-lhe por isso. Porque esta tática, que é empregada por Vladimir Putin para interferir nos assuntos internos da União Europeia, já está a ser replicada por governos aliados de Putin na própria União Europeia. Ontem, uma investigação do Expresso, do Le Monde e do site húngaro Direct 36 comprovou documentalmente que uma instituição financeira muito próxima do Fidesz, do governo húngaro, financiou diretamente com 45 milhões de euros a compra do canal Euronews. Financiou a empresa de um empresário português sem conhecer os seus sócios, o que é muito estranho, mas conhecendo muito bem o assessor direto de Viktor Orban, o seu companheiro de partido, Mário David, que é o pai do empresário que comprou a Euronews. E no seu próprio governo há uma secretária de Estado, a secretária de Estado da Saúde, que foi consultora desta empresa, a Alpac News, para a Euronews, que também detém em Portugal dois títulos de imprensa. Esse é outro problema, o problema da opacidade na propriedade de títulos de imprensa em Portugal. Mas a questão que lhe coloco é se já envidou esforços para procurar esclarecer junto do seu companheiro de partido e ex-eurodeputado e secretário-geral no Parlamento Europeu e da sua secretária de Estado, se na altura tinham noção disto que ontem foi revelado, que é que afinal esta era uma operação de influência, de interferência em tudo igual às de Putin, só que a partir da União Europeia. Só que ao contrário do que acontece com Putin, nós na União Europeia podemos fazer qualquer coisa. Podemos ativar o artigo 7 no Conselho Europeu, que há tanto tempo o Parlamento Europeu propôs. Tenho a ler-lhe a este propósito. Cabe ao Conselho declarar que há um manifesto risco de violação daqueles valores da União Europeia. Para este efeito não é preciso unanimidade, bastam 4/5 dos Estados. A partir daí, o Conselho Europeu pode avançar por uma decisão que atesta a violação persistente e grave daqueles valores. Ninguém tem feito nada. A passividade da Europa é uma das principais culpadas para a abertura com que Viktor Orban faz declarações polémicas. Tem feito isto de forma cada vez mais aberta e ninguém tem feito nada. Isto são tudo, Sr. Deputado Filipe Melo, ouça que talvez aprenda qualquer coisa, são tudo declarações ipsis verbis do seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que acrescenta. Já havia muitos sinais. O Rui Tavares, como eurodeputado, já era muito crítico e estava a prever estes desenvolvimentos, aponta Paulo Rangel. É verdade. Estava a prever. É? Já agora, se tiver condições. Se eu tiver condições, termino em 10 segundos.
Pedi aos seus deputados para darem condições para o senhor deputado Rui Tavares terminar. Já dei a tolerância suficiente também em relação ao tempo que foi consumido sem o senhor deputado falar e, portanto, pedia-lhe que fizesse favor de terminar e que deem condições ao senhor deputado.
Sim, é verdade que, como dizia o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu já previa esses desenvolvimentos. E prevejo também os seguintes, nos próximos 3 minutos, que é o Sr. Primeiro-Ministro chutar para canto e dizer que não vai fazer aquilo que o seu antecessor António Costa também não fez e que eu critiquei por isso e que o seu Ministro dos Negócios Estrangeiros criticou por isso. O desafio fica: prove que estou errado. Diga que já no próximo Conselho Europeu se vai juntar a quem quer ativar o artigo 7 contra o Governo
muito
do
obrigado,
Sr. Orbán.
Muito obrigado, Sr. Obrigado. Tá? Preciso dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, mas para o Sr. Primeiro-Ministro poder responder, tem da sala ter condições para efeito. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rui Tavares. Eu acho que fez uma bela tentativa de estar à baliza, mas estou para a bancada. Acho que foi basicamente isso que quis aqui fazer e é o seu papel também. Deixe-me só fazer 2 ou 3 comentários às observações e às questões que suscitou. Em primeiro lugar, dizer-lhe que, sim, nós concordamos que os princípios da União Europeia, os fundamentos deste projeto, ficam colocados em causa com intervenções e agentes políticos que têm uma visão não especialmente condizente com esses princípios. É verdade. Todos os projetos totalitários, de esquerda e de direita, são inimigos da União Europeia. É verdade. O totalitarismo não faz parte da matriz fundadora de um projeto que se quer solidário, de respeito pelos direitos humanos, de respeito pela democracia, de alicerce de uma prosperidade económica que traga bem-estar às populações, aos cidadãos europeus e que traga também a sustentabilidade de políticas que deixaremos aos vindouros de sustentabilidade ambiental, de sustentabilidade social. Todos aqueles que têm uma visão totalitária e não democrática da execução destes princípios são inimigos da União Europeia. E é verdade também, há muitos populismos e muitos extremismos, muitos radicalismos de direita e de esquerda que não se enquadram neste espírito. E por isso a afirmação da Presidente da Comissão Europeia tem respaldo naquilo que é uma opinião que até merece a sua concordância e merece também a nossa. Estamos desse ponto de vista do mesmo lado, eu espero que não estejamos tantas vezes, senão um dia destes ainda nos vamos confundir, mas de facto, na fixação de princípios democráticos, nós estamos do mesmo lado e estaremos sempre do mesmo lado. Depois, Sr. Deputado Rui Tavares, eu percebo o seu interesse, a sua afinidade, diria quase até a sua paixão com algumas questões relativamente ao funcionamento da União Europeia e ao cruzamento dos interesses dos vários Estados da União Europeia, que é uma questão complexa, porque nós não somos todos iguais, nós não temos regimes políticos exatamente iguais, nós não temos culturas iguais. É um desafio enorme, gigante, podermos consensualizar, mas o Sr. Deputado não desconhece que o processo que na Europa os governos vão trilhando com vista a consensualizar posições, nos impedem muitas vezes de abrir frentes de combate entre Estados-membros da União. Isso é, de resto, o princípio para fazer cair e frustrar precisamente o interesse dos cidadãos que nós representamos. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado Rui Tavares, evidentemente que eu não fiz nenhuma diligência a propósito das notícias que vi também ontem na comunicação social. Não fiz nem vou fazer, porque não me cabe a mim fazer uma investigação sobre a forma como determinado órgão de comunicação social foi adquirido. Eu, naturalmente, que tenho interesse em saber, mas não tenho a competência para ser investigador. Eu, investigador, não vou ser. Se o Sr. Deputado tem essa vocação, eu respeito, e depois dar-nos a nota do resultado das suas indagações. Mas não é isso que se pode pedir a um Primeiro-Ministro de um Estado-membro da União Europeia. E devo até confessar que acho lamentável a pequena invocação que fez à circunstância de um membro do Governo, no caso a senhora Secretária de Estado da Gestão da Saúde, poder trabalhar num grupo de comunicação social que possa estar também associado a esse grupo. Eu vou-lhe dizer porquê, porque se trata de uma pessoa que é uma reputada economista, que já teve responsabilidades em várias empresas de comunicação social, foi agora recrutada e muito bem para o Governo, é uma mais-valia para o Governo e o seu percurso profissional não tem nada a ver com a questão que o Sr. Deputado aqui suscitou. Obrigado.
Muito obrigado. Para usar a palavra agora ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar CDS-PP, dispõe 2 minutos e 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, queria também, em nome da bancada do CDS, cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro e desejar que neste primeiro Conselho Europeu tenha a oportunidade de marcar posição sobre algumas matérias que são importantes no contexto europeu, mas que são também importantes no contexto daquilo que foi a aprovação do programa de governo e na coincidência que existe, e que é uma coincidência feliz, em relação à agenda deste Conselho e àquilo que são algumas das prioridades do programa de governo. Designadamente, quando falamos do novo acordo para a competitividade, há um cruzamento importante e que eu pedia que o Sr. Primeiro-Ministro aprofundasse entre aquilo que é uma lógica de fortalecer a competitividade da União Europeia e alguns dos investimentos que a União Europeia prevê fazer para reforçar essa competitividade e aquilo que pode ser uma política do Estado português de atração de investimento, de criação de condições favoráveis para localizar em Portugal alguns dos investimentos que, por exemplo, no aspecto da reindustrialização, podem ser muito relevantes na concretização desta agenda. Mas queria também colocar uma questão que tem a ver com a competitividade da União Europeia, não só em termos internos, mas principalmente em termos globais. E com aquilo que é uma evolução de outros blocos relativamente àquilo que é a sua posição em relação a uma visão anteriormente muito mais liberal do comércio internacional e àquilo que hoje em dia, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma afirmação de uma lógica muito mais protecionista que obviamente não pode ser indiferente à definição da sua estratégia por parte da União Europeia. E isso tem a ver também com aquilo que é a definição de regras no contexto europeu para que não haja, em relação às empresas que estão no nosso espaço económico, condições de limitação do ponto de vista regulamentar e fiscal, que obviamente depois signifiquem que quando vão competir com empresas nas mesmas áreas de outros blocos, tenham logo aí um obstáculo. E isso é essencial, porque a União Europeia tem uma tradição regulamentar que muitas vezes dificultou esta concorrência. E, portanto, nós não nos podemos queixar do efeito e depois não fazer nada para que a causa seja alterada. Por fim, e porque o tempo está a terminar, uma pergunta muito concreta. No primeiro draft deste Conselho não estava nenhuma referência à questão da Ucrânia. Nós sabemos que há um bloqueio no Congresso americano neste momento relativamente ao apoio à Ucrânia. E numa altura destas é fundamental que a União Europeia dê um sinal. É público que há vários Estados que se estão a mobilizar para que se introduza no comunicado e nas conclusões deste Conselho uma referência à Ucrânia e ao reforço da posição da União Europeia no apoio à Ucrânia. O que eu quero perguntar é se Portugal vai estar entre os Estados que vai apoiar a inclusão desta conclusão relativamente ao Conselho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, obrigado também pelas questões que colocou. Começando já pela última, se houver uma referência, uma proposta de referência nas conclusões deste Conselho à situação da Ucrânia, que possa ir no sentido de sinalizar exatamente o apoio da União no encalço daquilo que é a solidariedade com a Ucrânia, o Governo português acompanhará essa referência e, portanto, sobre isso não há nenhuma dúvida. Dizer-lhe, Sr. Deputado, que a questão que colocou é muito interessante e importante, porque nós todos olhamos para o processo de fortalecimento da competitividade da economia europeia, para os princípios que são enunciados e concordamos. aliás, isso esteve aqui hoje patente neste debate, logo nas primeiras intervenções, até na intervenção do maior partido da oposição. Nós todos queremos mais competitividade, mais concorrência, mais lealdade no comércio internacional, até muitas vezes mais reciprocidade. E